Rogério Reco, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN Maringá. Nós vamos conversar no CBN Rural de hoje com o advogado Guilherme Sleder, de Maringá, especialista em direito do agronegócio, sobre um assunto que interessa muito aos pequenos proprietários rurais. Trata-se da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Boa tarde, doutor Guilherme. Tudo bem?
Boa tarde, Rogério. Tudo bem? Boa tarde, Luciana.
Boa tarde.
O que vem a ser a questão da impenhorabilidade numa área rural, doutor?
Pois é, Rogério. A gente, de uma maneira bem resumida, vamos dizer assim, o bem penhorado é aquele bem que não pode ser retirado do patrimônio do devedor para quitar um débito, entendeu? Então, mesmo que o credor, no caso, requeira penhora sobre aquele bem, o Instituto da Impenhorabilidade, né, a lei, prevê que esse bem não pode sofrer nenhum tipo de constrição, não pode ser levado a leilão, né, não pode ser adjudicado, enfim. É uma proteção legal sobre determinados bens. Né?
Certo. Bom, nós estamos falando da pequena propriedade rural. Quais são os requisitos, então? Aliás, o que, define uma pequena área rural?
A pequena área rural, né, ela foi definida ali pela Lei 8.629, de 93, e no artigo 4º ela conceituou que o imóvel rural de até 4 módulos fiscais, né, então a unidade de medida que foi fixada pela lei, né, pelo INCRA, que o INCRA fixa para cada município, né, porque o módulo fiscal varia, né, aqui em Maringá é um módulo fiscal, já em outras cidades é outro módulo, de acordo ali com o tipo, né, e a capacidade de produção que tem. Então, via de regra, aí, o que se entende como a pequena propriedade rural são esses 4 módulos fiscais, abaixo, né, dos 4 módulos.
Certo. E quais são os requisitos aí para que haja a impenhorabilidade da pequena área rural?
Então, a pequena propriedade rural, então, aquela área que é inferior a 4 módulos fiscais, o que a lei solicita, né, é que essa área ela tem que ser trabalhada pela família, né? Então, de acordo com os próprios julgados, né, que a gente tem visto aí em sua maioria, há essa necessidade de comprovação de que o imóvel seja trabalhado pela família.
Né? E também tem que residir lá também.
Nessa... a questão da residência, ela é, vamos dizer assim, fica num segundo plano, mas normalmente a família que trabalha acaba residindo na propriedade, né? Mas há entendimentos, às vezes, de que o que é importante e fundamental é que a família trabalhe essa propriedade na condição de transformá-la em produtiva, né? Então, uma pequena propriedade produtiva trabalhada pela família.
E a quem cabe comprovar aí a exploração do imóvel rural pela família?
Justamente esse o X da questão, né? Você me perguntou a quem cabe comprovar essa produção. Então, assim... houve um entendimento já no STF, no STJ, que consolidou esse entendimento da inviolabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família. Mas não houve uma pacificação em relação a quem caberia a prova de que a família trabalha nesse imóvel. Ou seja, há julgado no sentido de que caberia ao credor fazer essa comprovação, tá? Então, quando ele pede a penhora daquela pequena propriedade, já demonstrando que a pequena propriedade não é trabalhada pela família. Há uma corrente também doutrinária e jurisprudencial no sentido de que há uma presunção relativa, então presume-se que por ser pequena, ela é trabalhada pela família. E tem uma terceira corrente, que vai dizer o seguinte, que cabe ao devedor comprovar, quando for fazer sua defesa, de que ele trabalha na propriedade rural.
Certo. Doutor, no último dia 7, o Tribunal de Justiça do Paraná suspendeu os processos nos quais se discutem a impenhorabilidade Qual o seu comentário sobre isso?
É justamente essa controvérsia, conforme eu te falei na pergunta anterior, porque, embora a gente já saiba que é impenhorável, não ficou claro, ficou a critério aí dos julgadores, essa exigência da comprovação desse requisito, né? Então, assim, alguns juízes entendem que é o credor que tem que comprovar, outros juízes entendem que se presume que é trabalhado pela família, e outros juízes entendem que não, que quem tem que comprovar que é trabalhado pela família é o agricultor. Diante desse cenário, né, no último dia 7, o Tribunal de Justiça do Paraná fixou, né, um incidente de resolução de demandas repetitivas, que a gente chama de RDR, de número 40. Né? E é justamente esse RDR que vai definir esse critério de a quem cabe comprovar que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família. Justamente porque, quando foi suscitado isso no tribunal, né, demonstrou-se que há divergência de entendimento entre as câmaras que julgam. Então, uma câmara do tribunal estava entendendo de uma forma, outra câmara de outro tribunal, do mesmo tribunal estava entendendo de outra forma. Então, qual que foi o posicionamento do Tribunal do Paraná? Recepcionou a controvérsia, né? Então, a quem cabe comprovar é que essa propriedade rural é trabalhada pela família, né? E suspendeu-se, então, no estado do Paraná, todas as demandas que, porventura, tenham essa discussão em curso, seja como o pedido principal da ação, seja como de maneira incidentária, né, ou reflexa. Então, todos os processos do Tribunal do Paraná, sob a jurisdição do Tribunal de Justiça do Paraná, então eles vão ficar suspensos até uma definição, isso vai ser julgado por uma corte especial, no tribunal, né, para que se pacifique o entendimento. Né? Então, o que aconteceu é que esse é um sistema, né, onde o processo sai da esfera do particular e vai para uma esfera, ela transcende os dois que estão litigando ali e vai para um caminho de singularidade, aonde o tribunal, então, vai definir quais os requisitos e quem deverá comprovar, né, essa condição de que a pequena propriedade é trabalhada pela família. Então, até agora, o que a gente tem é uma suspensão dos processos, muito provavelmente, o Tribunal de Justiça do Paraná é muito célebre, aí, em breve a gente deve ter alguma decisão no sentido a quem caberá fazer essa prova.
Certo. Para completar, então, nossa entrevista, qual que é a sua orientação para quem se encaixa nessa situação, um pequeno produtor rural que esteja nessa situação, qual que é a sua orientação?
O pequeno produtor rural que esteja nessa situação, né, se ele já tiver uma demanda ajuizada, provavelmente essa demanda vai ficar suspensa até uma resolução. Né? Então, a orientação que fica é que tanto credores como devedores, né, de sabedores agora dessa suspensão, né, do incidente que está instaurado no Tribunal do Paraná, é que eles possam conversar com seus respectivos procuradores para que possam aí acompanhar esse julgamento e ver qual que é o resultado que o Tribunal de Justiça vai proferir, então, para os jurisdicionados. Né?
Ok, doutor Guilherme Sleder, muito obrigado pela entrevista.
Rogério, eu que agradeço, Luciana, agradeço a entrevista e a gente está sempre à disposição aí para a CBN e para os ouvintes.
Uma boa tarde e voltamos ao estúdio com a Luciana Penha.
Uma boa tarde, tchau, tchau.
Obrigada, doutor Guilherme, obrigada também, Rogério. Uma boa tarde aos dois.